Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Cada vez mais, os departamentos de pessoal de grandes empresas têm procurado as edtechs, empresas de tecnologia voltadas para a educação. Essas startups cresceram bastante no mercado brasileiro e muitas se especializaram em estruturar os programas de treinamento de empresas maiores. O perfil buscado no mercado de trabalho exige cada dia mais competências como criatividade, inovação e mentalidade digital. Em 2018, foi realizado um levantamento sobre o número de edtechs no Brasil. O mapeamento EdTech 2018 foi produzido pela Associação Brasileira de Startups e do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Ao todo, existem 364 edtechs no país. Quase metade está no estado de São Paulo. Uma pequena minoria atua exclusivamente no setor corporativo. A pandemia aumentou muito os investimentos nessas empresas, que cresceram 146% em 2020, segundo dados da Associação para Investimentos de Capital Privado na América Latina. As edtechs já ganharam grande destaque na produção de soluções educacionais inovadoras por meio de jogos, construção de narrativas e inteligência artificial. As empresas que contratam edtechs normalmente têm a opção de criar treinamentos personalizados ou utilizar cursos prontos. Essas parcerias têm procurado ajudar na resolução de dois grandes problemas do mercado de trabalho no Brasil: falta de mão de obra qualificada e a pouca inclusão de minorias. Países que enfrentaram guerras destruidoras no século XX hoje são grandes potências educacionais. Entre os casos mais citados estão o Japão, a Coreia do Sul e a China. Há também o caso de países que eram colônias até o século passado e viraram exemplos de sucesso na educação, como Singapura, Taiwan e Hong Kong. As políticas públicas deles provam que o investimento financeiro ajuda bastante, mas um modelo educacional inteligente, com base em princípios sólidos, conta ainda mais para conquistar um padrão de qualidade no contexto internacional. O Educação Federal conversou novamente com Flávio Luz, consultor de orçamento do Senado Federal. Ele e o também consultor de orçamento do Senado, Jussi Melin Júnior, fizeram um novo estudo para esta entrevista sobre os gastos com a educação no Brasil no cenário global. Olá, Flávio. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Como o investimento orçamentário em educação no Brasil se compara com os gastos de países da OCDE?
Segundo a própria OCDE, que realizou um estudo em 2019, o Brasil investiu uma média de 5,6% do seu PIB na educação. É uma porcentagem acima da média dos países da OCDE. Para se ter noção, o Brasil ficou apenas atrás de países como Suécia, Bélgica, Islândia, Finlândia e Noruega. Só que se a gente olhar com uma outra métrica, não do investimento total realizado em relação ao seu produto interno bruto, mas olhar o gasto por aluno, nós temos um investimento médio de $9.300 anuais para os países da OCDE, enquanto o Brasil investe um montante médio de $3.860 mil anuais, sendo esse valor que eu falei para o ensino básico. E no ensino superior, por exemplo, temos uma diferença menor. A média dos países da OCDE tem investimento de $16.100 anuais, enquanto o Brasil investe uma média de $14.200 anuais. Todos esses valores por aluno, né?
E com países da América Latina, Ásia e África?
Em relação aos países da América Latina, da Ásia e da África, considerando essa média de investimento médio anual por aluno, Na América Latina, nós temos um destaque para o Chile, em primeiro lugar, com $7.700 médios, Argentina, em segundo lugar, $5.680, e logo em terceiro vem o Brasil, $4.500. Quarto, a Colômbia, com $3.590, e em quinto, o México, com $3.550. Em relação à Ásia e à África, são continentes com uma diferença muito grande entre os países. Então, por exemplo, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong sempre ocupam posições de destaque no ranking de educação, enquanto outros países mais pobres estão bem para o final do ranking. Para se ter noção, no caso da África, e dar um parâmetro, a África do Sul investiu em 2020 6,8% do PIB em educação.
Há necessidade de se rever a alocação orçamentária para a educação no Brasil, considerando o contexto internacional?
Como eu falei anteriormente, o Brasil não investe pouco em educação quando a gente avalia o seu gasto em comparação ao PIB, mas investe pouco quando se analisa o gasto por aluno, especialmente na educação básica. Então, o Brasil tem envidado esforços nos últimos anos para diminuir a diferença entre gasto por aluno dos ensinos fundamental e médio e o gasto por aluno na educação superior. No ano de 2000, essa diferença estava em torno de 13 vezes. Em 2016, já diminuiu para cerca de 4 vezes. Isso é um dos caminhos a se pensar numa melhor distribuição dos gastos de educação, depender da fase educacional que está se tratando.
Esse possível reajuste também deveria levar em conta os resultados brasileiros no PISA?
O PISA, que é uma avaliação mundial, o resultado do PISA é muito importante, né? É um indicador da qualidade do ensino no país. E o Brasil, infelizmente, tem se destacado sempre nas últimas posições. São 79 países que participaram do PISA em 2018 e o Brasil ficou nas posições que depende da matéria, né? Tem a parte leitura, matemática e ciências. Então, em leitura, o Brasil ficou em 58, em matemática, 72º, e em ciências, 66º. Então, são lugares aí para a gente se atentar e considerar que com o investimento que se tem hoje na educação, nós deveríamos ocupar uma posição melhor no ranking do PISA.
Como melhorar a qualidade do gasto com educação no Brasil, levando em conta a experiência internacional?
A gente chega na questão da qualidade de gasto, né? Visto que o Brasil investe um valor considerável em educação e deveríamos ter um outro resultado. A experiência internacional é muito vasta e variada. Nós temos países extensos e federais, como os Estados Unidos, e países menores e unitários, como Singapura, e ambos com boas posições no ranking. Existem também casos em que o ensino é majoritariamente público e gratuito, por exemplo, como na Finlândia, e também há casos como dos Estados Unidos, em que a educação superior ela é essencialmente oferecida pelo mercado privado. Então, ainda existem sistemas mistos como os da Coreia do Sul. E considerando também história, geografia, culturas diferentes desses países, a experiência internacional é importante para nortear as políticas públicas nacionais, mas é necessário um cuidado muito grande ao se nacionalizar comportamentos estrangeiros, porque há um risco de que os resultados sejam muito diferentes. Há que se ter em mente que tropicalização deve ser feita para importar esses programas feitos em outros países.
A nossa descentralização administrativa ajuda ou atrapalha nossos resultados educacionais?
Sobre o país ter um nível federal ou unitário, inicialmente a gente pode dizer que um estado unitário seria administrativamente, entre aspas, aí, mais fácil, né, de gerenciar. Mas nós vimos antes, aí, isso não é o caso, porque temos estados com federação que são bem-sucedidos. Então, eu não entendo que a divisão administrativa do país interfira nisso. Pode interferir no sentido de delegação de responsabilidades, estrutura, mas caso isso seja bem feito, e bem distribuído em termos de valores, como nós vimos, o Brasil tem melhorado nesse aspecto. Havia uma discrepância muito grande do nível superior para o nível básico, e também as mudanças no ensino nós não vemos de um ano para o outro, né? Um investimento que leva décadas, uma questão de gerações, muitas vezes, a mudança de programa, mudança de qualidade do programa, qualidade do gasto, tudo isso influencia ao longo de muito tempo, né? Então, acho que o Brasil deve continuar tendo uma atenção muito grande para a educação, que tem um peso fundamental para o desenvolvimento nacional futuro, e com isso garantir aí às futuras gerações uma melhoria do ensino que hoje, infelizmente, fica entre os últimos lugares, né, no ranking do PISA.
Como se compara a discussão e votação orçamentária para a educação no Brasil e em outros países com melhores resultados?
Sobre a questão de como é feita a discussão e votação orçamentária, também nós chegamos num ponto muito complexo. Os países têm formas muito diferentes de escolha do direcionamento dos seus recursos. No caso do Brasil, nós temos uma particularidade de muitas políticas serem definidas fora do ciclo orçamentário. O que, que isso significa? Que são votadas leis no parlamento ou medidas provisórias pelo Poder Executivo, direcionando recursos ou carimbando recursos do orçamento para determinada área. Muitas vezes isso é feito com muito boa intenção, mas também isso prejudica alguma flexibilidade de direcionamento de gastos para áreas mais carentes, que podem variar aí de um ano para o outro. Então, esse é um debate que tem atingido todas as áreas, não só a educação, e que eu entendo que para a educação também deve ser discutido. Mas, em relação à comparação com outros países, não entendo que a discussão no Brasil pode ser considerada ali melhor ou pior. É um sistema escolhido de debate sobre escolhas de alocação de recursos e, contanto que seja respeitado todo o ambiente institucional, eu entendo que nós podemos fazer ótimas escolhas para a melhoria da educação no Brasil.
Obrigado, Flávio. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.